Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Calma, como entender as origens da ansiedade, da raiva e do medo pode nos levar à serenidade, da The School of Life. É um livro de reflexão prática sobre a vida emocional. Foi integrante de uma coleção dedicada a questões psicológicas e filosóficas do cotidiano. A obra parte de uma observação simples sobre ansiedade, irritação ou medo. A capacidade de julgamento diminui e decisões importantes tendem a se tornar mais impulsivas, em vez de tratar a serenidade como traço inato ou resultado de fórmulas rápidas. O livro a apresenta como uma competência que depende de investigar os pensamentos, as expectativas e as vulnerabilidades que sustentam a agitação. Sua abordagem privilegia argumentos curtos, acessíveis e por vezes bem-humorados para examinar fontes recorrentes de estresse, incluindo relações, trabalho e a influência de outras pessoas. O propósito não é eliminar toda emoção desagradável, mas reduzir a reatividade por meio de maior compreensão. Assim, o livro propõe uma educação emocional voltada a responder aos contratempos com mais proporção, lucidez e estabilidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a serenidade é tratada como uma habilidade de julgamento. O ponto de partida de calma é que manter a serenidade não significa ter uma personalidade permanentemente tranquila nem ignorar problemas reais. A capacidade de permanecer calmo é apresentada como uma habilidade que pode ser exercitada porque depende, em parte, da interpretação dada aos acontecimentos. Quando uma contrariedade é lida imediatamente como ameaça, fracasso definitivo ou prova de rejeição, a reação emocional ganha velocidade e intensidade. O livro desloca a atenção da simples tentativa de controlar sintomas para o exame das ideias que tornam certas situações tão perturbadoras. Essa escolha tem implicações práticas antes de agir, responder ou concluir algo sob pressão, convém identificar qual suposição está alimentando a urgência. Pode haver uma exigência excessiva de certeza, aprovação, controle ou desempenho por trás do desconforto. A serenidade, nesse sentido, não é passividade. Ela permite avaliar melhor o que requer ação concreta, o que exige conversa e o que apenas provocou uma leitura precipitada. A obra também associa a calma à qualidade das decisões. Em momentos de agitação, é mais fácil ampliar conflitos, confundir hipóteses com fatos e buscar alívio imediato em vez de soluções adequadas. Cultivar uma pausa reflexiva ajuda a recuperar proporção e a escolher respostas menos destrutivas. Em segundo lugar, a ansiedade é relacionada a previsões e exigências difíceis de sustentar. Ao abordar a ansiedade, o livro enfatiza a inquietação gerada pela antecipação. A mente ansiosa tende a ocupar-se de cenários futuros, especialmente daqueles em que algo valioso pode ser perdido, segurança, reconhecimento, estabilidade financeira, vínculo afetivo ou imagem de competência. O problema não está em prever riscos, pois a cautela pode ser útil. A dificuldade surge quando possibilidades incertas passam a ser tratadas como desfechos inevitáveis e quando se supõe que não haverá recursos para enfrentá-los. Calma sugere que o pensamento é uma via essencial para lidar com esse processo. Isso implica tornar mais explícitas as previsões automáticas, testar sua proporção e distinguir entre planejamento razoável e ruminação improdutiva. A ansiedade frequentemente se mantém porque a pessoa tenta conquistar garantias que a vida não oferece. Ao reconhecer limites de controle, torna-se possível substituir a busca incessante por certeza, por preparações específicas e tolerância à incerteza. A proposta não reduz preocupações objetivas a meras falhas mentais, a circunstâncias externas que exigem providências. Contudo, o livro chama atenção para o acréscimo de sofrimento produzido por interpretações absolutas e cobranças internas severas. A análise da ansiedade serve, portanto, para devolver discernimento às situações nas quais o medo do futuro passou a comandar o presente. Em terceiro lugar, a raiva é examinada como reação à frustração, ofensa e desamparo em calma. A raiva aparece como uma emoção que costuma encobrir frustrações e feridas mais difíceis de admitir. Ela pode nascer da sensação de ter sido desrespeitado, ignorado, contrariado ou colocado em uma posição de impotência. Ao explodir, porém, raramente comunica com precisão a necessidade que lhe deu origem. A reação agressiva tende a transformar desconforto em acusação, o que diminui a chance de compreensão e aumenta a escalada de conflitos. A contribuição do livro está em propor que se investigue a lógica íntima da irritação antes de considerá-la plenamente justificada pelo comportamento alheio. Nem toda raiva é infundada, e situações de abuso, injustiça ou desconsideração podem exigir limites claros. Ainda assim, a intensidade da resposta pode ser ampliada por expectativas rígidas sobre como os outros deveriam agir ou por experiências anteriores que tornam determinada afronta especialmente sensível. Compreender esse mecanismo não equivale a desculpar condutas prejudiciais. Significa separar o fato que ocorreu das interpretações, generalizações e desejos de punição acrescentados pelo estado de ânimo. Essa separação cria alternativas formular uma queixa concreta, estabelecer distância, pedir reparação ou reconhecer que uma discussão naquele momento não será produtiva. A calma funciona como condição para que a indignação encontre uma forma mais precisa, proporcional e eficaz de expressão. Em quarto lugar, o medo perde força quando deixa de ser um sinal enigmático. O livro reúne o medo entre as emoções que merecem ser compreendidas, e não simplesmente abafadas. O medo tem uma função protetora alerta para perda, dor, perigo e vulnerabilidade. Contudo, pode tornar-se desorganizador quando sua presença é tomada como prova de que o pior está prestes a acontecer ou de que a pessoa é incapaz de suportar uma dificuldade. Nessa situação, a emoção deixa de informar e passa a governar. A orientação reflexiva de calma convida o leitor a perguntar de que perigo específico está tentando se defender. Muitas vezes, sob um temor aparentemente imediato, há preocupações mais amplas, como medo de humilhação, abandono, fracasso ou perda de autonomia. Nomear essas camadas torna a experiência menos difusa e permite avaliar se há risco concreto, qual seria sua probabilidade e que recursos podem ser mobilizados caso ele ocorra. Essa abordagem evita duas simplificações comuns à glorificação do destemor e à ideia de que toda ameaça percebida é irracional. Coragem não é a ausência de medo, mas a possibilidade de agir sem entregar integralmente o julgamento à emoção. Ao isso oferecer argumentos para criar distância entre o indivíduo e sua apreensão, o livro busca reduzir o poder de cenários mentais vagos. O resultado pretendido é uma relação mais sóbria com a vulnerabilidade inevitável da vida. Por último, relações, trabalho e convivência são fontes centrais de agitação. A proposta de calma ganha sentido ao situar as emoções em contextos cotidianos, e não apenas no interior do indivíduo, relações afetivas. Convivência social e trabalho são campos em que a necessidade de reconhecimento, a comparação e a dependência das avaliações alheias podem intensificar ansiedade e irritação. Em vínculos próximos, espera-se frequentemente que o outro compreenda a necessidade sem que elas sejam formuladas, ou que ofereça validação constante. No trabalho, contratempos e críticas podem ser interpretados como vereditos sobre o próprio valor. Na esfera social, o comportamento dos demais pode afetar o humor de forma desproporcional quando a aprovação externa se torna medida predominante de segurança. O livro sugere que parte da tranquilidade decorre de identificar essas dependências e de ajustar expectativas. Isso não significa adotar indiferença diante das pessoas ou negar a importância de relações e responsabilidades. Significa reconhecer que os outros têm limitações, prioridades e perspectivas próprias, e que a realidade não se organiza para confirmar continuamente nossas expectativas. Tal compreensão pode diminuir personalizações precipitadas e facilitar respostas mais ponderadas. A abordagem também destaca que a calma requer critérios internos mais estáveis para avaliar a própria vida, ao depender menos de sinais imediatos de aceitação. Produtividade ou prestígio, o leitor fica menos exposto às oscilações emocionais provocadas por cada crítica, silêncio ou obstáculo cotidiano. Em conclusão, calma é indicado sobretudo a leitores que se percebem frequentemente tomados por preocupação, irritação, temor ou pressa de reagir, mas que preferem uma abordagem reflexiva a um manual técnico de exercícios. Também pode ser útil para quem busca linguagem acessível para pensar conflitos interpessoais, pressões profissionais e a influência das expectativas sobre o bem-estar. Seu principal benefício prático está em oferecer um repertório de perguntas para interromper interpretações automáticas, o que exatamente está sendo ameaçado. Que exigência está operando, qual parte da situação é fato e qual parte é previsão ou generalização. No plano intelectual, o livro defende que a vida emocional pode ser educada por argumentos, autoconhecimento e análise das circunstâncias que desencadeiam reações. O diferencial da obra, dentro da literatura de bem-estar emocional, é sua combinação de filosofia cotidiana e orientação psicológica em formato breve e direto. Em vez de depender prioritariamente de técnicas de respiração, rotinas meditativas ou promessas de controle completo das emoções. Ela enfatiza a investigação do significado atribuído aos acontecimentos. Isso pode agradar a quem quer entender a estrutura de sua agitação e não somente aliviar seus efeitos imediatos. Por outro lado, leitores que procuram discussão acadêmica aprofundada, referências extensas à psicologia clínica ou protocolos para quadros severos, podem considerá-lo introdutório. Nesses casos, a leitura funciona melhor como complemento e não substituto de acompanhamento profissional quando necessário. Sua força está em tornar a serenidade uma prática de discernimento aplicável às tensões ordinárias. Se você quiser apoiar The School of Life, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!